Bom dia, meu irmão, minha irmã de caminhada. Nós que caminhamos levando essa bagagem que é a palavra de Deus, né? Hoje continuamos a nossa reflexão sobre o Evangelho de Marcos. E acolhendo a todos e todas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos acolher essa palavra, não só no entendimento, mas no coração acima de tudo. Marcos capítulo 3, versículos 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios é que ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Veja bem, meu irmão, minha irmã, os mestres da lei acusavam Jesus de agir por meio do demônio. Que insensatez, hein? Que ele expulsava demônios por força do próprio demônio. A gente lê essas coisas assim, acha tão fora de mão, né? Mas isso acontece aí. As acusações que se fazem a pessoas de igreja, pessoas de bem, pessoas de caminhada. E eu mesmo já ouvi tanta coisa, por exemplo, quanto ao Papa Francisco, que ele é o antipapa, que ele é o representante do demônio e tudo mais. Por quê? Porque ele faz o bem. Ele é comunista. Porque faz o bem, é porque não dá tanta importância à questão dos ritos, dá mais importância ao amor, à acolhida, fala de acolher a todos sem discriminar, fala de um amor universal, prega contra a destruição da natureza, prega a paz. Sempre se proclama em favor da vida, em todos os momentos mais críticos da humanidade. Não, ele está com um demônio. Isso é por meio de Beelzebu. Isso é demônio. É um papa do diabo. É impressionante isso, né? Impressionante. Eu estou falando a respeito dele, mas eu diria também a respeito de tantas outras pessoas que se colocam, tanto evangélicas ou católicas ou o que seja, né? Se colocam em favor da vida. Então, aqueles que não estão a favor da vida, que têm os seus interesses, os adversários do bem, evidentemente que não aceitam. Então, os mestres da lei acusavam Jesus de estar agindo por meio do demônio. Jesus os chama e responde à altura, né? Usando uma lógica interessante, usando parábolas. Ele diz assim: como posso expulsar o mal por força do próprio mal? É uma coisa terrível, né? Sem lógica. Então, o reino, o poder do mal está dividido em si mesmo. Ele mesmo está se autodestruindo. Veja bem. Isso serve para a gente pensar um pouquinho, né? Eu já vi tanta gente falar: olha, tal coisa não é boa, não, mas a gente sabe que aquilo é negativo. Mas faz o bem, não tem problema. Olha, se é uma coisa negativa e faz o bem, então tá mentindo, porque o bem é bem e o que é mal é mal. Eu posso até estar enganado e fazer alguma coisa que acho que é boa e aquilo não é, mas aqui não é porque eu escolhi mal, não. É porque eu não soube distinguir. Não é? Eu tenho a fraqueza ainda para compreender certas coisas. Mas fazer uma opção clara, destruindo, desmerecendo Jesus e optando claramente pelo mal, aí não. Então, imagine, e seu próprio Jesus que usa também essa parábola, imagine entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem amarrá-lo antes. Duas coisas podem acontecer, né? Ou aquele homem é conivente com o próprio roubo na casa dele, então ele não é forte coisa nenhuma, ele não é opositor. Imagina entrar na casa de um homem forte e roubar numa boa, tirar os seus bens, e ele não se importar. Então ele é conivente com o próprio roubo da casa. É a primeira coisa. A segunda: ou ele não é forte coisíssima nenhuma para enfrentar quem entrou na sua casa, né? Ele mente que é forte, mas ele não é forte. Ora, o demônio, e quando eu falo demônio, eu não estou falando de um ser mitológico, né? Uma entidade mitológica por aí, não é nada disso, mas toda a força negativa que nos tira do caminho da vida, nos tira do caminho do bem, né? Nos aponta, nos joga, né, para fora, nos atira para fora do ambiente da vida, né? Tudo isso é demônio. Sem nenhuma dúvida, isso é forte, sim. Ninguém está falando que o mal não seja forte. Ele é forte. Ele pode ser comparado a esse homem forte. Mas Jesus é mais forte que ele. Jesus é capaz de amarrá-lo, deixá-lo inoperante, né? E pegar para Deus os seus bens, aquilo que ele pega para ele, que é a vida humana. Jesus é capaz de entrar, de pegar, resgatar a vida humana que está sob seu poder Então Jesus é mais forte que ele? Pois é, meu irmão e minha irmã, aqui está o centro do texto, viu? O pecado contra o Espírito Santo, que é o quê? Que é desmerecer Jesus, não aceitar que ele seja forte o suficiente para nos libertar. E não querer ser libertado por ele, porque não o aceita, e não aceitar nenhuma mudança e transformação por meio de Jesus, é terrível. Ora, quem prefere ficar na mesma, não reconhecendo e não aceitando a graça de transformação operada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que operou em Jesus, nunca vai ser perdoado. Não porque Deus não queira perdoá-lo, mas porque ele está fechado, ele não aceita converter-se. Ele está fechado. Eu sempre falo isso com as pessoas, que nós tomemos cuidado, porque às vezes a gente fica amassando barro numa falta que a gente cometeu há anos atrás. A pessoa fica sempre repetindo. A gente que atende confissões sabe disso. Ah, eu já contei isso, já falei isso em confissão, mas isso continua me perturbando. Ah, mas então você não acredita na graça? Você não acredita na força de Jesus? Você não acredita que Jesus seja forte o suficiente? Você não acredita no Espírito Santo? Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não é falando coisas negativas contra o Espírito Santo. Não é pelo som da voz, mas é pela estrutura de vida que leva. É pela pirraça, pela opacidade, né? O não enxergar a ação de Deus, o perdão de Deus. Uma pessoa que não quer ser perdoada de nada, uma pessoa que não enxerga perdão, o perdão, ela não vai ter perdão. Viu? O perdão é uma questão de consciência, uma questão de escolha. Eu agora quero fazer uma experiência forte, estou fazendo uma experiência forte com Deus, e sei que Ele é forte na minha vida, e o outro não tem, o outro lado não tem poder. Não é? Então, meu irmão, minha irmã, fica aí essa mensagem para nós, para a gente refletir no dia de hoje. Eu não quero mudar nada. Eu quero ter a vida que sempre tive. Eu não aceito nenhuma transformação. Eu quero ficar empedrado, paralisado. Não quero mudar nada. Não tem abertura para nada novo. Tudo em mim é velho. Minha maneira de pensar é velha. E eu refuto tudo que é para me transformar, me tirar de um lado para o outro. Um lado melhor. Então não tem jeito. Aí não é Deus que não quer lhe perdoar. Mas nenhum pecado será perdoado. Né? Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. Né? O pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de movimento. O Espírito de movimento. Por isso que tudo que simboliza o Espírito Santo é movimento. Movimenta. Água que corre. O Espírito Santo é comparado à água, ao movimento das águas. O Espírito Santo é comparado ao vento. Vento que sopra, desestabiliza, né? Que traz frescor, que combate o calor. O Espírito Santo é comparado a fogo, que dá energia, calor, que queima. O Espírito Santo é mais comparado também a uma pomba, a um pássaro, que voa alto, que tem visões, diferentes visões e amplas visões. Ele vê panoramicamente, porque ele está no alto, ele tem a liberdade de voar para onde quer, de pousar em qualquer árvore, em qualquer terreno, de pousar em qualquer telhado. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é movimento. Mas eu não quero. Eu quero continuar na mesma. Então, não tem perdão. Eu não aceito, eu coloco o Espírito Santo na gaiola. Eu não aceito o movimentar do Espírito. Portanto, eu estou em pecado contra o Espírito Santo. Todo e qualquer pecado é perdoado, sim. Mas o único pecado que não tem perdão é o pecado da autossuficiência. Que eu não quero. Terrível. Pois é, meu irmão, minha irmã. Não sejamos cabeça dura, né? Não acusemos Jesus de agir pelo mal. Porque senão o mal não seria mal. Ele estaria contra si mesmo. Isso não acontece. Deus é verdade. E verdade é verdade. O outro lado é o lado adversário, satânico, e é adversário. Para que haja o adversário, para que o adversário seja detectado, seja percebido, distinto, é preciso reconhecer também a verdade como transparência, com transparência total. Verdade, ela é pura. O mal também é puro em si. É coerente. Puro não, ela é coerente em si. Mal é mal. Não misturemos as duas coisas. Amém. Que você tenha uma ótima segunda-feira. Abençoe. Que você tenha a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre você, sobre sua vida, e permaneça para sempre. Amém.